não correspondeu, ou a empresa teve que desmanchar e fazer de novo.
O senhor é tido por algumas pessoas como um prefeito que é duro com o servidor. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho. O senhor tem sido duro com os servidores de Cascavel?
Então, Zé, precisa entender isso, né? Você veja a minha responsabilidade. A gente vem para dentro da prefeitura com uma determinação da população que era construir uma nova Cascavel. E os hábitos, né? Eu sou duro, como sou na minha empresa, quando eu estou lá, na minha casa, com meus filhos, e ali, de forma respeitosa, porque eles não são meus parentes, são colaboradores. Zé, quando algum servidor perguntar para as pessoas assim, o Paranhos é duro, falar que é duro, mas por quê? O que, que ele te pediu? Zé, eu peço trabalho, eu peço que ao chegar alguém para ser atendido, para pagar os seus impostos, ou para receber serviço público de saúde, educação, que seja bem tratado. E aí eu tive alguns problemas com esses problemas aí que você falou. Nós, 2016, foram 700 baterias no parque de máquinas. Eu entrei, reduziu para 74 durante o ano. De 700 baterias para 74. É possível eu receber uma denúncia que alguém está usando o caminhão do transporte, o óleo diesel, está vendendo o óleo diesel da prefeitura e não agir? Não é possível, Zé. Então é o seguinte, o problema é esse, é que eu não admito esse tipo de coisa. Serviço mal feito. Chego lá, não vou pagar enquanto o serviço, vocês não refazer esse serviço, que está errado, está ruim, não tem qualidade. Então, pegou esse negócio que eu sou contra, viu? Eu dependo do servidor. Nós temos ali um 70%, Zé Roberto, talvez até 80%, que trabalha demais. Demais, muito mesmo, e é o que atende 320 mil pessoas em Cascavel.
Muitas mensagens chegando, são os ouvintes interagindo conosco, e muitas perguntas em relação às eleições 2020. O prefeito tem dito que está concentrado no combate à disseminação do novo coronavírus, em outras ações, no governo e não necessariamente nas eleições. Mas antes disso, tem outras observações aqui que eu gostaria que rapidamente o senhor respondesse, prefeito. IPMC, recentemente passou na Câmara de Vereadores aqueles 30 milhões, me parece, e alguns dizendo assim, por que pegar esses 30 milhões? Teve vereador falando em calote, aí outros vereadores, não, calote é roubo, isso vai devolver depois. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa iniciativa com o IPMC.
Então, Zé, uma cidade ela tem que cuidar de todos os segmentos, da administração, de obras. A nossa folha de pagamentos, Roberto, é de 35 milhões de reais por mês. Mais de 1 milhão de reais por dia. Nós temos 8 mil servidores. Nós tivemos uma queda nesses 3 meses de 30 milhões de reais na nossa arrecadação. Normal, porque o comércio ficou fechado, vende menos, as pessoas têm mais dificuldade para cumprir com as suas obrigações com a prefeitura. O Ministério da Previdência fez para todo o Brasil uma portaria que dá aos municípios que tenha caixa para a Previdência e que consiga comprovar que tenha caixa suficiente e que tenha cumprido rigorosamente nos últimos 3 anos, por que eles pegaram 3 anos? Porque é a gestão que está aí. Eles nem olham para trás, a última gestão. Que tenha cumprido com o cálculo, repasse atuarial, né, e com o repasse patronal, dá o direito de suspender durante 6 meses, ou seja, até dezembro, o repasse para a Previdência para pagar a folha de pagamento. Simplesmente foi isso que nós fizemos. Uma lei, Zé, que nos dá o direito, se caso de necessidade eu fazer isso. Sabe por quê? Se chegar dia 30 agora, a gente arrumar lá 34 milhões de reais, faltou 1 milhão, ou faltou 100 mil, ou 10 mil, eu não consigo fazer a folha, porque a folha tem que ter a isonomia dos servidores. Todos têm que receber aquilo que eles ganham. Eu não posso dizer, tira esse 1 milhão dos médicos, paga um pouquinho a menos. Não posso fazer isso, nem do servidor mais simples da prefeitura. Então, o que nós fizemos foi isso, deixar uma lei aprovada. Outra coisa, nesses 3 anos, né, Roberto, nós aumentamos o caixa do IPMC em 115 milhões de reais, o que não acontecia em 10 anos, né, Roberto? 115 milhões. Outra coisa, foi nesses últimos 10 anos, foi a primeira vez que nós cumprimos o tal do repasse atuarial, que é um valor, tem uma meta, 6%, 8%, 12%. Nós cumprimos e sobrou. Há 10 anos não era feito isso. Então, todas as condições para fazer isso. Não há calote, o que há é uma gestão para garantir a folha de pagamento de quem está trabalhando.
Outras observações aqui diz respeito ao caixa da prefeitura, se está em dia, índice prudencial. Também algumas perguntas, prefeito, em relação aos recursos, aqueles 38 milhões, o auxílio emergencial do governo federal. Se fala também naquele recurso de 3 milhões e meio. Londrina recebeu 42 milhões, Maringá 26 milhões, Curitiba 112, Cascavel só recebeu 3 milhões e meio para a saúde. Onde estão os nossos deputados? Aqui são emendas de deputados. O senhor sempre pregou integração e sempre esteve buscando a união para que Cascavel possa avançar, para que todos ganhem. Os deputados subiram?
Então, a gente tem feito essa demanda e tem recebido aí alguns valores, né? Semana passada recebemos aí mais 1 milhão de reais. Mas o problema, Zé, essa questão, por exemplo, do governo federal repasse oficial. Esse não é 38, será 32 milhões.
Parcelado.
Parcelado em 4 parcelas. Já recebemos 2 parcelas. Só que o seguinte, Zé Roberto, e aqui também não é crítica. Eu entendo que dinheiro não se fabrica, não tem como. O Congresso fez essa medida. O governo federal, por exemplo, as obras que nós temos com o governo federal, está atrasando os repasses. As unidades de saúde, tem uma empresa que já protocolou dizendo que não vai continuar porque não tem repasse. Eu estou tendo que pagar essas obras com o dinheiro municipal. FNDE não está vindo, recurso da saúde não está vindo para obras, estão concentrando no Covid. Só que ao concentrar aqui, nessa obrigatoriedade que ficou por lei repassar esse dinheiro, para de passar. Por exemplo, assistência social tem 14 milhões a menos nesses 6 meses de governo. Então, não é crítica, eu entendo, é difícil, eu também tenho as minhas dificuldades aqui. Então, é bom que a população saiba, né, que é preciso a gente entender isso. Esses 32 milhões, é só esse. Uhum. Nós já temos 29.800 a menos de arrecadação, e ainda a nossa previsão de falta de arrecadação até o final do ano chega em 70 milhões. Então, eu estou muito preocupado com isso.
Quando fala sobre a queda da arrecadação, eu recebo aqui a mensagem dizendo o seguinte: deve ser comparado com o ano anterior, não com os meses anteriores. A comparação com o ano anterior, ela parece mais justa ou não, prefeito?
Houve queda, de fato. Janeiro e fevereiro é um mês ruim, né? Nós tivemos, graças a Deus, um bom recebimento do IPTU. Mas somando março, abril, maio, junho, né? Julho não terminou ainda, que dá esse valor de 28 milhões. O que é isso, Zé Roberto? São os valores que nós tínhamos previsto em receber. A gente faz o orçamento, final do ano, a Câmara aprova, e a gente tem uma previsão de receita, né? O que está acontecendo, Zé, que essa queda é na tal da receita livre. Né? A receita ali. O que está nos ajudando aqui é que eu consegui dinheiro da Itaipu, eu consegui dinheiro do Avançar Cidade, mas isso são programas. A receita livre é que tem caído. Alvará. Quem que vai pagar alvará com toda essa dificuldade? Então, nós já estamos com 28 milhões e 700 mil reais a menos.
Ficou claro, respondeu aqui a observação e questionamento de pelo menos 4 ouvintes. Prefeito, a maior parte das perguntas, e principalmente agora, a gente observando aqui, as pessoas fazem referência às eleições de 2020. As eleições estão batendo à porta. O senhor tem evitado falar sobre esse assunto. O senhor é pré-candidato? O senhor pretende ser candidato a prefeito nas eleições de novembro?
Então, Zé, o meu DNA é de disputar eleição. Eu disputei 9 eleições seguidas, nunca escondo isso, falo isso com muita alegria. Eu tive alguns momentos aí no pico da pandemia que disse que não queria discutir esse assunto porque não me vejo confortável no meio de uma pandemia eu dizer assim, olha, estou indo para uma convenção, vou disputar a eleição, sendo que eu estou aqui, meu Deus do céu, nunca sofri tanta pressão, né, de todos os lados como estou sofrendo agora. Então, o que eu falei para o nosso grupo de pessoas? Olha, me poupe desse assunto, deixa eu ficar concentrado aqui para ver o que vai acontecer. Você já pensou se nós tivermos aqui um crescimento aí perto de setembro, outubro, o número de mortes, gente contaminada, com qual clima que eu vou disputar a eleição? Então, não faria isso. Agora, o que eu combinei? A partir do dia 20 de agosto, que é o mês que vem agora, eu sento, então, para decidir esse assunto, e aí vou pedir respeitosamente a licença para a população para eu também colocar esse tema. Hoje, necessariamente, tem 2 temas na minha coisa. É o coronavírus e o pacote de obras da economia que eu estou tratando. Ainda não cabe eu discutir a eleição.
Numa outra oportunidade de entrevista aqui à CBN, o senhor falava de um estudo que fez com os prefeitos que foram reeleitos e os resultados não eram positivos. E o senhor, evidentemente, que fazia essa projeção na eventualidade de ser o candidato à reeleição. Aquele estudo, o senhor continua visualizando assim, sim, que se for reeleito tem que ser diferente?
80% dos prefeitos que eu pesquisei, eles não tiveram o mesmo desempenho que tiveram no primeiro mandato. Aí eu passei a entender, mas por que que não teve? E tivemos casos horríveis, tivemos gente que migrou para a corrupção, tivemos gente que produziu, menina, falamos aqui, 400 milhões de obras, depois fez 50. Então, assim, não houve, porque eu entendo que há um relaxamento. Agora, isso é decisão. Por isso que eu te falei aquele dia. Eu tenho que ver se há possibilidade, né, de eu ter o mesmo desempenho, a mesma vontade que eu tive no primeiro mandato. Fazer um aeroporto que nem nós fizemos em 3 anos, isso é algo inédito. Né? Pegar uma obra parada, abandonada, com problema e fazer, mas é com empenho. Eu fui 11 vezes a Brasília. Então, o que que eu quero primeiro resolver, Zé? Eu tenho vontade de ficar mais 4 anos? Eu tenho predisposição? Porque a pior coisa que tem é você decepcionar. Eu poderia sair agora então, cumprir a minha tarefa, dizer, olha, não sou candidato à reeleição. Né? Agora, a minha preocupação, Zé Roberto, só essa. E é assim, nós vamos ter meses de muita dificuldade pela frente. Talvez anos, pelo menos 2 anos de muita dificuldade. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que ter o nosso município avançando e avançando muito rápido. Talvez um projeto como esse é o que me traria novamente por uma candidatura, mas isso eu preciso vencer internamente primeiro, para depois eu dizer à população.
Agora, o senhor lidera todas as pesquisas, as consultas que são feitas aí. Isso, não, de alguma forma, de acordo com o pensamento da população, não lhe obriga a ser candidato?
É, eu sempre teve uma frase que eu sempre disse aqui, quem toca a vida do político é a população, né? É, tanto é que, quando não quer, não adianta você insistir que não vai. Né? Mas eu preciso, Zé Roberto, a população ela te dá o bastão e você tem que entregar ela lá na frente, na mão do outro. Então eu preciso saber o seguinte, eu levarei esse bastão e entregarei dentro daquilo que é a expectativa da população, porque senão eu crio um problema para mim mesmo. Né? Agora, eu não sou, evidentemente, covarde de fugir das minhas lutas, não. Agora, quero vencer primeiro essa questão do vírus, né? E aí fazer uma proposta para o meu grupo político e, evidentemente, para a população.
Muitas perguntas aqui, enquanto o senhor falava, eu estava observando, dizendo o seguinte, pergunta, por favor, ao prefeito, se ele achou melhor essa prorrogação das eleições ou se ele gostaria que as eleições fossem em outubro.
É difícil analisar isso, né? Mas a gente mexeu tanto na vida das pessoas, né? Fecha, abre, joga para frente, que também acho que não tinha o direito de ter uma eleição como se nada tivesse acontecido. Se nós estamos aí há 4 meses mexendo na vida das pessoas, fechando comércio, abrindo comércio, acho que deveria ter esse respeito, porque tem muita gente que seria muito constrangida em ir às urnas, né, no momento de pandemia. Então, acho que foi um gesto do Congresso razoável.
Nós precisamos encerrar, 11 horas e 26 minutos. Mais um ouvinte pergunta aqui. Olha, eu ouço a CBN todos os dias. Por favor, faça essa pergunta para o prefeito. Tem candidato ou pré-candidato dizendo que não vai usar o fundo eleitoral. Se Paranhos for candidato a prefeito, ele vai usar o fundo eleitoral?
Eu possivelmente não, porque o meu partido é o PSC, é um partido muito pequeno, então fica muito difícil. Né? Eles usam normalmente nas capitais o fundo partidário. E é muito polêmico isso, José Roberto. Uhum. Então é o seguinte, eu quero ser, se eu for candidato, eu queria muito uma homenagem da população por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu representei. Né, acho que não é preciso muita coisa. Claro que uma campanha tem algumas despesas, mas acho muito possível, diante de uma coligação, a gente ter outras alternativas do que usar o fundo partidário do PSC, que é muito pequeno, né, e eles vão possivelmente usar nas capitais do Brasil e não numa cidade do interior.
Prefeito Paranhos, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Deus abençoe, Zé Roberto. Um abraço a todos, tá?
11 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 23 de julho. Conversamos com o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. Um rápido intervalo, já voltamos. Música.